Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o Oriente-se, uma produção semanal onde discutimos temas interessantes sobre a China. Eu sou a Inês Chu, junto comigo para apresentar o programa está o Miguel Torres. Olá Miguel, tudo bom?
Olá Inês, olá ouvintes, estamos de volta, mais um Oriente, mais uma semana contigo Inês.
Isso.
Inês, faz tuas honras da casa e abre o programa com aquilo, dizendo aos nossos ouvintes aquilo de que vamos falar hoje.
Hoje vamos primeiro escutar uma entrevista com o futebolista brasileiro Ricardo Isaacson dos Santos Leite, mais conhecido como Kaká. E depois conversaremos um pouco sobre o mercado de emprego chinês, que enfrenta este ano dificuldades inéditas para os recém-formados.
É verdade, eu ouvi dizer que o Kaká está aqui na China e que os torcedores estão todos numa loucura, porque o Kaká é muito popular por este lado, não é?
Sobretudo as mulheres. Bem, ele está aqui esta semana para participar de uma série de atividades culturais ligadas ao futebol. Chegou na segunda-feira em Pequim. E o nosso colega Luiz Tasso Neto aproveitou a oportunidade para entrevistar o jogador do Real Madrid.
O jogador de futebol brasileiro Kaká do Real Madrid esteve em Beijing nesta terça-feira para a cerimônia de lançamento de uma parceria cultural e esportiva entre China e o Brasil. O meia, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, falou de sua vontade de defender o Brasil em casa na Copa de 2014 e do seu futuro no Real Madrid. Acompanhado dos pais Bosco e Simone, Kaká foi cercado por um batalhão de fotógrafos e fãs que queriam registrar um momento inesquecível. Sempre solícito, o craque brasileiro atendeu a todos com muita paciência e com seu característico sorriso no rosto. Após a cerimônia, Kaká atendeu a reportagem da Rádio Internacional da China. Durante nossa conversa, o meia brasileiro falou de seleção, do sonho de jogar uma Copa do Mundo no Brasil e do seu futuro no Real Madrid. Acompanhe a entrevista exclusiva.
Primeiro eu queria perguntar para você, o que você achou do título da seleção na Copa das Confederações, principalmente a recuperação do orgulho e até do respeito dos adversários pelo Brasil, que estava um pouco em baixa e tal. Como você se sente em relação a isso como brasileiro e como você se sente por estar de fora disso?
Bom, eu fico feliz, sinceramente, pela conquista. Eu acho que todas as vezes que a seleção tem a oportunidade de ter um tempo junto, é sempre uma seleção muito competitiva, demonstrou mais uma vez, teve aí um tempo para ficar junto, para estar convivendo, e ganha da seleção da Itália, uma seleção muito forte, ganha da seleção da Espanha, se não é a melhor, é uma das melhores do mundo, com certeza, numa final onde o Brasil dominou. Isso mostra a força e a potência do futebol brasileiro. São jogadores fantásticos, muito novos, que estão surgindo aí, que estão muito bem. Fiquei de fora dessa competição, mas o Filipão, na última entrevista que ele deu, deixou as portas abertas, falando que está aberta para qualquer jogador. Claro que aqueles que disputaram estão na frente, mas acho que vai ser uma temporada importante para mim. E vou lutar para estar no grupo para a próxima Copa.
O que você tem que fazer para convencer o Filipão a te chamar de novo?
Bom, acho que ter a continuidade onde eu estiver jogando, espero que seja no Real Madrid, ter uma continuidade maior e estar jogando bem. Acho que isso vai fazer, o que eu fizer no clube vai fazer com que eu volte ou não para a seleção.
E a saída do Mourinho, a chegada do Ancelotti, com certeza te ajuda nesse sentido, né?
O Ancelotti é um treinador que convivi com ele 6 anos no Milan, treinador que me conhece muito bem, e eu acho que assim, vou ter uma boa relação com ele. Ele vai, pelo menos quero entender e saber qual é a ideia dele. Hoje é uma outra situação que eu vivo, que ele vive também, mas acho que é ser bem claro, entender se ele conta ou não comigo.
Uhum. E você falou da questão da seleção, sempre quando passa um tempo junto, consegue se unir e fazer apresentar um bom futebol. Com o Filipão mais ainda, com o Filipão essa coisa fica mais forte?
O Filipão consegue transmitir, eu acho, ele tem essa capacidade de liderança de transmitir aquilo que ele quer e aquilo que ele sabe que pode dar certo. Então, campeão em 2002, agora já nessa competição, em 2002 também pegou o time numa situação difícil e classificou para a Copa. Então, o Filipão tem demonstrado que é um grande líder e é um treinador que consegue tirar o melhor de cada jogador.
Uhum. E você conhece alguma coisa do futebol chinês?
Não, muito pouco. Estive aqui há 2 anos atrás com o Real Madrid, a gente fez 2 amistosos, mas algumas coisas. Converso com alguns jogadores que já estiveram aqui. Ontem eu tive contato com o Canute, que está aqui, que joguei com ele, a gente jogou contra ele no Sevilha. E me contou um pouco daquilo que acontece aqui, mas sim, não, sinceramente não estou muito por dentro daquilo que acontece.
Até o ano passado rolou um boato de que um time chinês ia fazer uma proposta. Chegou a ver uma proposta, não?
Não, não cheguei, não, sim, não teve nenhuma proposta oficial da China por mim. E, claro, nesse momento também não seria a ideia. Tenho um carinho muito especial pelo chinês e vejo que é recíproco, porque eles têm um carinho muito especial comigo também. Mas, por agora, não seria a ideia. Gostaria de ficar lá no Real.
Realmente existe isso, os chineses gostam muito de futebol e assistem muito futebol europeu, as ligas europeias, a Liga Espanhola, a Liga Inglesa, a Liga dos Campeões. O que você acha que falta para o futebol brasileiro entrar aqui na China também?
Ah, eu acho que aos poucos o futebol brasileiro está ganhando espaço. Acho que o Neymar agora foi importante, ele estando no Santos por muito tempo, acho que já teve um reconhecimento, as pessoas já começaram a seguir um pouco mais o futebol brasileiro, mas acho que aos poucos o futebol brasileiro está crescendo, tem a Copa aí no Brasil, acho que isso também traz uma visibilidade, então acho que o futebol brasileiro está no caminho certo. Claro, vai corrigindo algumas coisas, vai ajustando, mas acho que está bem.
Uhum. E seus planos para o futuro da sua carreira, agora esse ano focado no Real Madrid para conseguir ir para a Copa do Mundo? E depois disso, pretende ficar mais quanto tempo na Europa? Pretende voltar para o Brasil um dia?
Bom, não sei. Hoje o meu foco realmente é nesse ano, que eu acho que essa temporada vai ser fundamental para mim. Tem uma Copa aí daqui a um ano. Então, esse é o meu objetivo agora, fazer uma ótima temporada no clube e ter uma oportunidade na seleção.
Tá certo. Existe alguma possibilidade de você voltar para o Brasil? Você tem algum desejo de voltar para o Brasil, voltar a vestir a camisa de São Paulo, por exemplo?
Não, ou não? Hoje também não é a ideia. Minha ideia hoje é ficar na Europa, ter mais 2 anos com o Real Madrid, seria de ficar realmente no Real Madrid. E depois, não sei, como eu falei, pensar agora, o projeto por agora é esse.
É fazer no Real Madrid o que você fez no Milan.
Gostaria muito. Gostaria de ter uma temporada com mais continuidade. Eu acho que seria uma coisa assim, pessoal para mim que me faria muito bem.
Legal. Boa sorte para você e tomara que você esteja na Copa do Mundo. Né?
Obrigado. Se Deus quiser.
Acabou de ouvir a entrevista ao futebolista brasileiro Kaká. Está a acompanhar o programa Oriente-se com Inês Ju e comigo mesmo, Miguel Torres. Vamos agora a uma pequena pausa. Voltamos já a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá, regressamos à segunda parte do programa Oriente-se com Miguel Torres e comigo Inês Zhu. Vamos agora falar um pouco sobre o mercado de emprego aqui na China.
Pois olha, Inês, mercado de trabalho é um tema pesado. Enfim, eu que sou português, as notícias à minha volta não são muito animadoras. Uhum. Em Portugal, como deves saber, o número de postos de trabalho tem vindo a diminuir desde o final de 2008, devido à crise económica, essa coisa sem cara, mas que afeta tanta gente,
pois
na realidade,
é.
Não é?
Uhum.
E o grande problema, que não é só de Portugal, diga-se de passagem, mas é mesmo de nível europeu, é o desemprego jovem, que está em níveis absolutamente insustentáveis na Europa. É extremamente desanimador um jovem querer trabalhar e não poder. Eu espero sinceramente que os nossos líderes consigam aplicar medidas para reverter esta tendência e promover a criação de postos de trabalho. Não é? Há até quem fale de uma geração perdida.
É
bastante dramático. Bom, na China este fenómeno não se verifica. Mas, tanto quanto sei, o país também não está a escapar completamente incólume à crise.
Pois é. Este ano há um total de quase 7 milhões de recém-formados procurando emprego no mercado. 190 mil a mais do que o ano passado. Mas o número de vagas disponíveis diminuiu 15%. Até maio passado, apenas 33,6% dos 229 mil novos licenciados em Pequim assinaram contratos de trabalho.
Pois é, bom, ainda que com dimensões distintas, a situação tem as suas semelhanças, não é?
É. Em geral, aqui na China não é difícil encontrar um emprego, mas um emprego relativamente bem pago que ofereça Hukou, um registro domiciliar, é mais desejado pela maioria dos estudantes formados. Depois de 4 anos ou mais longe de estudo, muitos deles acreditam que eles merecem um trabalho, digamos, decente.
É, assim, coisa de fato e gravata, não é?
É, certo. Mas não é fácil realizar este sonho. Chandong Liang, presidente do Instituto de Pesquisa Científica do Trabalho, disse que a qualidade baixa do ensino superior e a falta de cursos orientados para o mercado de trabalho provocaram o desequilíbrio entre a oferta e a procura.
O nosso sistema do ensino superior não é adaptado à atual estrutura econômica do país. Hoje em dia, a economia chinesa proporciona mais postos de coralinho azul, mas os licenciados preferem ser trabalhadores de coralinho branco, direito que julgam ter conquistado depois de tanto tempo e dinheiro gastos no estudo.
Manés, e por que é que os cursos não são mais orientados para o mercado de emprego?
Vamos ouvir Wang Bojin, chefe executivo de uma empresa de consulta do ensino superior, Michael's Data.
Alguns cursos de arte chamados populares não custam tanto como cursos de ciência natural que requerem profissionais e equipamentos. Assim, muitas universidades apressam-se a abrir esses cursos e deixam de levar em consideração a sua demanda no mercado. Algumas universidades de má qualidade até recrutam estudantes de pós-graduação para ensinar esses cursos populares.
Bom, mas isto é tudo uma expansão quase cega da abertura de vagas. Eu imagino que muitos estudantes fiquem perdidos depois de terminar o curso.
Sim. Chang, um mestrando de uma universidade de topo, disse que no início muitos colegas, incluindo ele próprio, só se focavam em empregos de prestígio. Eles sonhavam em conseguir salário elevado, bem-estar, baixa pressão de trabalho e o Hukou em Pequim. Mas durante o período de meio ano de procura, ele descobriu que estava muito irracional e começou gradualmente a baixar o seu padrão.
Essa acaba por ser uma dinâmica típica de países em rápido desenvolvimento, essa crença de que tudo é possível. E mais ou menos de que tudo nos é devido também, não é? Portugal passou um bocadinho pela mesma dinâmica por altura da entrada na União Europeia.
Uhum. Agora chegou o resultado e
nem
complicado.
Tudo é possível. É bom planear um caminho mais à frente.
Li Xiaosu, formada há 5 anos, conseguiu encontrar um bom emprego no Instituto Público depois de trabalhar durante 2 anos. Segundo ela, o critério mais importante é aplicar seu curso à sua posição enquanto aprender novas coisas.
Eu aprendi o que preciso aprender durante os primeiros 2 anos de trabalho após a graduação. A experiência faz-me mais competitiva. Se eu fosse ainda uma nova licenciada, não poderia encontrar um emprego tão bom.
Bom, eu acho que temos que nos manter abertos na procura do primeiro trabalho, não é? Ninguém vai parar assim ao trabalho de sonho à primeira... Bom, muito, muito poucas pessoas, se calhar alguns. Como a Li Xiaosu falou, a acumulação das experiências acaba por ser mais importante do que o salário ou outras regalias.
É, tem que ter uma visão longa.
É,
né?
Exatamente.
Uhum. Hu, um conselheiro de uma universidade em Pequim, enfatizou que embora o mercado de trabalho esteja a encolher, ainda há uma grande procura de melhores talentos. Não vai ser difícil para aqueles que são suficientemente competitivos atraírem boas ofertas. Estudantes devem focalizar seus estudos e procurar obter experiências através de estágios. Estes são os aspectos mais significativos de um licenciado que procura empregos.
É, e os estudantes que nos estão a ouvir já ficaram com a solução para a sua vida no programa de hoje. Este foi o nosso programa Realmente Hoje, que está a chegar ao fim. Muito obrigado pela sua companhia desse lado.
O Oriente se pretende abrir uma janela para vocês conhecerem melhor a China.
Zaijian.
Até a semana que vem. Tchau, tchau.